Na Renascença, estamos juntos na prevenção.
Ao tossir ou espirrar, use um lenço de papel e coloque de imediato no lixo. Um pequeno gesto para salvar Portugal.
Toda a informação que precisa sobre a Covid-19 está na sua rádio e em atualização permanente em rr.sapo.pt. Renascença, a par com o mundo.
E porque é sexta-feira, está na altura do visto de fora, como sempre com os jornalistas Begonha e Inigas, o Olivier Bonamici e o jornalista da Renascença que vai conduzir esta conversa, Miguel Coelho. Bom dia a todos.
Olá, bom dia a
muito
todos.
Bom dia.
Olá,
que
Olivier,
bom,
olá, Begonha.
Ouvir. Que bom vos ouvir.
O Olivier e Begonha que continuam em casa, como deve ser, claro, cada um na sua.
Claro, como deve ser, como deve
eu
ser.
Eu queria ficar com ela, mas...
mas com muitas saudades vossas.
Claro, claro. Claro, é recíproco. Olhem, e à medida que o tempo passa, estar em casa tem-se tornado mais fácil, com novas rotinas, etc., ou mais difícil? Begonha.
Ah, pois, pensei que era Olivier, iso de non estar xuntos é o que ten, non é? Que non sabemos que ten de falar primeiro. Pois para min ten sido, o teño levado bastante ben, como se explicaba a semana pasada, para nos correspondentes traballar desde casa, por teletraballo, telemáticamente, é algo moito habitual, mudar dun traballo a outro, de facer unha crónica, no meu caso, a escrever un artigo, a colaborar na televisao, colaborar na Renascença, pronto, é moito, moito habitual facer moita coisa e facer moita coisa desde casa e termos de nos organizar. Por iso é o que transmito aos nosos ouvintes é que tudo é posible. Nos que há anos que traballamos así, é fundamental ser moito rigurosos, cumprir horarios, mas para mí o pior é estar todos xuntos, é dizer, é moito bon é estar coa familia, mas ao mesmo tempo este confinamento impide ter unha certa liberdade para pronto, para ter os teus as túas coisas diarias.
Até
non é?
Porque tens os filhos permanentemente em casa, não é?
Exatamente, e os que temos filhos é moito bon porque partillamos con eles momentos, mas há momentos e os que nos ouven, sabe o que estou a dizer, que dices, ai meu Deus, o meu momento do xinaxio, o meu momento do paseo, do cafeciño, eu por exemplo, teño saudades de beber a bica, de beber o café, de dar un paseiño pelo meu bairro, mas pronto, non se pode fazer.
Tens de ficar pela varanda. E contigo, Olivia, como é que tem sido?
Eu podia mentir, dizer que era ser fácil, mas não. Não. Para mim não é muito fácil, admito, tem a ver com a minha personalidade, sou uma pessoa muito sociável, tenho saudades dos meus amigos, tenho saudades de estar com vocês, tenho saudades desta comunhão direta com as pessoas, mas até, claro, respeito as regras. Por isso faço muitos aperitivos virtuais, jantares virtuais, como é uma loucura, já ganhei, eu acho, 5, 6 quilos. Eu acho que vou chegar.
Mas sabes que eu estou a fazer também.
Quilos. Estou a falar mesmo a sério. Eu acho que já ultrapassei a barra dos 100 quilos. Vou ter que me acalmar um pouco porque estou a comer que eu não louco.
Sem disciplina também a esse nível. Diz
sim,
lá, Begonha.
Sim, sim, é importante. Eu, por exemplo, estou a tentar... ouvi a Carla Gose un día falar sobre isto, mas é verdade, estou a tentar, por exemplo, cociñar con o meu fillo menor, facer pratos que normalmente non posso facer, mas pratos saudáveis e pratos consistentes, mas bons, comprar coisas saudáveis, sei que non é fácil no supermercado con todas estes confinamentos e o pouco tempo que queremos dedicar para non nos contagiar, mas tamén este é o momento dos encontros virtuais cos amigos.
Sim, acho que todos. E depois mandas as receitas também ali ao Olivier.
Está bem, está bem, eu envio. Mas são espanholas, é, Olivier?
Ele gosta da comida espanhola.
E vocês estão a viver bem isso?
Tudo bem, tudo bem. Mantemos aqui a casa arrumada para quando voltarem. Olha, vamos avançar. Vai ser mais uma edição, naturalmente, e infelizmente, à volta desta pandemia que continua a paralisar grande parte do mundo e com a Europa a ser duramente atingida. Lembramos que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Depois de Itália, a pandemia em Espanha continua a agravar-se a uma velocidade assustadora. A continuar assim, Espanha arrisca-se já nos próximos dias a ter mesmo a pior situação a nível mundial. O que é que explica, Begonha, esta autêntica tragédia que se está a viver no teu país?
Sim, falaste de tragédia e é mesmo tragédia. Para mim é muito triste como espanhola que eu estou a acompanhar, neste caso, desde fora, não é? Visto de fora, desde outro lado da fronteira, desde Portugal. Porque os últimos dados falan de 110.238 contagiados por coronavirus, 10.003 persoas que perderan a vida e, iso sí, 26.743, estou a ler os últimos dados oficiais, recuperados, iso é bon. Mas, perguntas, que é o que explica esta tragedia? Se alguén souber isto, tería a xave, non é? Para encontrar unha solución. Mas penso que ten moito a ver co que diz o primeiro ministro Antonio Costa, que eu estive a ouvir detalladamente e detenidamente a entrevista da Renascença un bocadiño, o que dís antes, estas relaxoes globais que existen nos nosos países, na Italia, na España, e a cantidade de ferias, de congresos, de eventos que se organizan e que se organizaban e se organizaran a comensos do ano, nomeadamente, por exemplo, a Fitur e outras ferias internacionais, o que facen...
E alguns acontecimentos que continuaram a organizar-se mesmo já depois da situação nível internacional ser muito preocupante.
Por exemplo, o dia 8 de março, o Dia da Mulher, que, claro, eu defendo com certeza como mulher, mas esse dia já se teria de ter apostado pela contenção em Espanha e decidiu-se não suspender aquilo em todas as cidades de Espanha e nomeadamente, aliás, em Madrid, foi uma quantidade de gente enorme a que participou e contagiaram-se até os membros do governo, não é, espanhol. Por isso, que, como dizia o Antonio Costa antes, este tipo de eventos também foram decisivos para a expansão da epidemia. E eu pedi a todos os nossos ouvintes para entrar no meu jornal, no La Voz de Galicia, e para ler a carta que o presidente e editor do meu jornal, La Voz de Galicia, escreveu ao presidente do governo e que se publicou no meu jornal e que pode se ver, onde se pode perceber, um ouvinte português pode perceber perfeitamente como é que nos sentimos os espanhóis, porque sentimos-nos muito perdidos neste momento, e a diferença do que acontece com os portugueses, que estamos a ver que há um governo forte e a oposição que o acompanha e o presidente da República, no caso de Espanha, cada qual vai pelo seu lado e isso é muito triste.
E em França, Olivier, os números, apesar de serem inferiores aos de Espanha, já assumem também uma dimensão dramática. Como é que descreves o que é que se está a passar?
Sim, Miguel, antes de responder a tua pergunta, sim, se tu me permites, eu tenho uma pergunta para a Begonha.
Vamos a isso.
Vamos, okay. Vamos, Olivier, diz lá.
É assim, eu, para preparar este programa, eu analisei a situação política, a popularidade política em 5 países. Neste caso, os países que mais nos interessam, como é evidente, Portugal, Espanha, França, Itália e também a Alemanha. Acontece que na Alemanha a CDU está a progredir nas sondagens. Em França, apesar de Macron, de uma forma geral, ser um presidente que não é popular, está a subir a popularidade dele. Giuseppe Conte, na Itália, sobe. António Costa sobe. A única exceção dos 5 é Pedro Sánchez, na última sondagem que eu vi. A minha pergunta para Begonha é simples, é uma pergunta que eu não sei a resposta, e por isso ela é espanhola, deve ter a resposta. Tendo em conta que na Itália também há um número dramático de mortes e a popularidade de Giuseppe Conte, mesmo assim, sobe, apesar dos erros de Macron, a popularidade dele sobe. Portanto, porquê que, e isto é super interessante, porquê que Pedro Sánchez, a popularidade dele, baixa?
Está bem, pois para mim a clave está também nesta carta que vos digo do Santiago Rey Fernández Latorre e é o que sentimos muitos espanhóis. Por quê? Sentimos-nos um bocado enganados. Por quê? Porque este governo de coaligação, o primeiro governo de coaligação que temos na história da democracia espanhola, entre o Podemos e o PSOE, está a demostrar uma fragmentação total, uma discrepância total entre Podemos e PSOE. O Pedro Sánchez, estamos a sentir os espanhóis porque vemos pelas contínuas contradições nas conferências de imprensa, a diferença do que está a acontecer com o governo português, que falam todos a uma mesma voz, e é o que deve ser, não é? E então, essa disgregação, essa discrepância, esse querer figurar, ser primeiro, por exemplo, no caso do Pablo Iglesias, que lembremos é un dos vicepresidentes, é o líder de Podemos do Pedro Sánchez, e que en plena cuarentena, con a súa muller contagiada, a Irene Montero, que tamén é ministra do Executivo Español, pois deixa a cuarentena e aparece presencialmente. Ministros que están contagiados van ao Consello de Ministros. Este tipo de coisas, cando se está a pedir contenção ás pessoas e as pessoas non poden sair, e estamos a ver que os números non paran de crecer, é moito triste, non é? É moito triste porque nos sentímonos un bocadiño enganados e desacompañados con todo isto. Por iso é moito importante neste momento que deixemos de lado, e eu falo por Portugal neste e transmito isto, por iso sento-me orgullosa de morar cá neste país e de ver que neste caso todos os partidos políticos en Portugal deixan de lado as súas ideoloxías para ir da mão nun asunto esencial, que é combatir a pandemia.
Vamos agora, bater na madeira, como se costuma dizer, não é?
Okay. Agora, para responder a tua pergunta sobre a situação em França. A situação em França é grave, muito grave. Não é, neste momento, tão grave como a Itália e a Espanha, mas é uma questão, eu acho, de dias. Neste momento, os hospitais em França ainda não estão, exceto os hospitais da região de Paris e no leste de França, ainda não estão saturados. Segundo os responsáveis dos hospitais, é uma questão de dias para isto acontecer, infelizmente. Agora, o que é interessante em França, para ver, estou a tentar, tentei apanhar o que é que pudesse ser a diferença, eventualmente, não é? É que neste momento há uma reflexão em França, por parte do Presidente Macron, que eu acho interessante, tem a ver com uma reflexão global da sociedade francesa, que é, no futuro, após a crise acontecer, a França vai ter que produzir muito mais no seu território, não é? E na Europa, que seja um nível de máscaras, porque a França não tem, como é que é possível, um país tão rico, não tem qualquer fábrica de máscaras, ao nível da inteligência artificial, ou seja, a capacidade de produção de França está a ser colocada em causa neste momento. É uma grande reflexão que está a acontecer neste momento.
E o papel da União Europeia? Continuamos a ter aqui resistência de alguns países contra a emissão dos chamados Corona Bonds, não é? A emissão de dívida conjunta para fazer face aos custos da pandemia. Mas, por outro lado, a Comissão Europeia anunciou ontem 100 mil milhões de euros para tentar minorar a vaga de desemprego, que começa, por exemplo, em Espanha, a fazer-se sentir. Há também outros sinais de solidariedade, como os doentes franceses que têm sido transferidos para tratamento em hospitais de países vizinhos, como a Alemanha. Que balanço é que fazem nesta altura? A União Europeia ainda irá ou não a tempo de evitar ser ela própria vítima do coronavírus? Olivier, oxalá. Deixa eu começar pelo Olivier agora.
Ok.
Eu diria que a União Europeia esteve mal, mas péssima, no início desta crise. Aliás, a minha amiga Úrsula pediu desculpa, ou seja, tipo, o mal está feito, agora tenta, pronto, está a recuperar a situação. Eu só espero que, vamos ver a reunião do Eurogrupo, que é na terça ou na quarta, acho eu, espero que quando a Comissão Europeia vai tomar medidas, que seja tão, se as medidas forem boas, espero que a União Europeia, desta vez, possamos dizer ótimo, da mesma forma que nós dissemos péssimo no passado, não é? Isto é o primeiro ponto que eu queria referir. O segundo ponto, admito que os defensores da Europa, de qual eu faço parte, estão a tremer neste momento, claramente, porque, mas ao mesmo tempo, a Europa está a pagar a sua ideologia. Não é só a extrema-esquerda que tem uma ideologia. A ideologia da Bruxelas ultimamente tem sido a mesma que Ronald Reagan, que dizia que o Estado é o problema, não é a solução. Ou seja, foi a Comissão Europeia que pediu aos Estados para gastar menos, cada vez menos, e vimos o Estado de saúde, o sistema de saúde de vários países europeus. Por isso, estamos a pagar um pouco ao nível europeu uma ideologia, porque ela também existe em Bruxelas.
Begoña.
Sim, concordo contigo. Estamos a pagar todo o ajustamento que vivemos. Nos aquí en Portugal, obrigatoriamente, tivemos de viver co rescate do país entre 2011 e 2015. Aconteceu tamén un bocado en España, non é? Que se obrigou, é verdade, que de por parte da Europa obrigaron-nos, fundamentalmente os países do sul de Europa, non sei se lembran, aquelas palabras da Angela Merkel, non é? Que pronto, que parece que nós, os do sul de Europa, só estábamos a beber imperiais e a apañar sol.
Mas que
é saudades, que saudades.
Mas nós somos capaces, além de todo isso, de muito mais, não é? De produzir com isso que a vitamina D é mesmo boa, não é? Por isso agora saímos às varandas. Mas agora deixamos de isto, mas vamos-nos centrar realmente o Eurogrupo plantea a España e a Italia o de utilizar o fondo de resgate sin condições. É bom, mas para mí chega tarde. Chega tarde porque esta pandemia estamos a sufrir na Italia e na España e agora tamén na França e na Alemanha muitíssimo, e están a crescer o número de casos desde há 3 semanas, 4 semanas, e están a tomar agora estas medidas ou van tomar agora estas medidas. Então, máis unha vez, están a chegar tarde a todo isto, e só voces de lideranza dentro do sul de Europa, como por exemplo a de Antonio Costa, que está a dizer e está a chamar a atenção aos do norte, a dizer: cá estamos e nós non somos culpados desta pandemia. E então eu penso, non sei o que achas, Olivier, agora te faço eu a pergunta a ti.
Eu propunha que já falássemos a seguir de Portugal.
Exatamente, para sim, já, penso que sim.
Para Mas já sublinhar que esta é uma emissão semanal que a Renascença tem, o Visto de Fora, em colaboração com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
Mas, quero perguntar a Olivier, é que o que achas disto de que é unha oportunidade, para min isto é unha oportunidade para que os países do sul de Europa, en este caso, poderían até ser capitaneados pelo propio Antonio Costa, porque demostrou lideranza, o que non está a acontecer con o Pedro Sánchez, que está moito fragilizado, dame pena, mas é mesmo así, neste momento, políticamente. Então, de lideranza dos países do sul de Europa, a chamar a atenção dos países do norte, non é? Os chamados países do norte de Europa, da Unión Europeia, para que este é un problema de todos, que aquí non se trata de que esta pandemia, ninguén ten culpa desta pandemia. Non sei o que achas, mas se callar é un excelente momento para que os países do sul de Europa vayan ainda máis da mal do que estaban.
Sim, e não, concordo plenamente contigo, e eu acho que António Costa esteve muito, muito bem, já falamos disso na semana passada, sim, quando fez críticas à Holanda, mas também não podemos cair, que para mim seria um erro, cair exatamente com o que alguns países da Estado do Norte fazem com os países do Sul. Não podemos cair nesta divisão. Ou seja, também não podemos andar na demagogia de dizer, pá, nós do Sul nós estamos assim, os nossos não percebem nada, são egoístas e nós somos não sei o quê, não sei o que mais, porque vamos recordar que a Grécia, na altura, foi muito criticada até por próprios países do Sul. Quantos comentários eu ouvi que os gregos eram corruptos, eram preguiçosos e tudo isso. Quantas vezes eu ouvi por parte de alguns países do Sul. Por isso, eu acho que Costa esteve muito, muito bem, mas também cuidado a não também entrar na demagogia contrária.
E deixem-me perguntar-vos também sobre o que disse ontem o Presidente da República, que Portugal venceu a primeira fase do combate à pandemia ao conseguir moderar a progressão do vírus. E a minha pergunta é se não será cedo demais também para falar já em vitórias.
Que responde? Posso responder? Sim. É verdade que temos de ter, uma das coisas que eu tenho explicado nas minhas crónicas para a Cadena Cope, a minha rádio, ontem numa televisão também em Espanha e também nas minhas crónicas no jornal La Voz de Galicia, é precisamente que uma das características para mim mais interessantes do que está a fazer Portugal é a moderação, é dizer, não cantar vitória antes de tempo. É o que está a repetir sempre o governo português. É verdade que o Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que tentou tamén, por un lado, dar unha de cal e outra de areia, como nos dicemos en España, non é? Por
un lado, cravo, outra na ferradura.
Sí, o maior sacrificio dos últimos 45 anos, a pior situação dos últimos 45 anos, a contensar unha Pascua para vencer a pandemia. Esas palabras e esas frases tan importantes que acho que chegaran a todas as persoas de cualquier estrato social, non é? Mas depois, ele lanzou, digamos, como a frase agradável, não é? Vencemos a primeira parte. Para mim, sinceramente, ainda não se venceu nada. Porque com as pessoas que estou a falar, com os sanitários que estou a falar, com os técnicos que estou a falar, tanto em Espanha como em Portugal, está-me a dizer que isto é algo que não se conhece totalmente e eles estão muito preocupados, precisamente porque não se sabe quais é que vão ser as consequências e o tempo que vai demorar isto.
Sim. Hoje mesmo entrou em vigor um novo período do estado de emergência com novas medidas adicionais, o reforço das limitações à circulação, para impedir em especial as tradicionais deslocações de Páscoa. O que é que te parecem estas medidas? Até que ponto é que são, de facto, necessárias, Olivier?
São claramente necessárias. Eu acho que pouca gente critica estas medidas, que não acontece apenas em Portugal. Agora, eu ouvi António Costa esta manhã na Renascença. E acho que a nível da comunicação, neste momento, ele anda numa outra onda. Para já, primeiro dizer que António Costa tem-se revelado para mim, de forma objetiva, nada, é um balanço muito positivo da sua governação durante esta crise do corona. É mesmo impressionante. E como diz a Begonha, muito bem, também tem a ver com uma oposição que é inteligente neste momento,
sim,
em Portugal.
Isto, sim, sim.
Boa análise da Begonha em relação a isso. Agora, António Costa, para mim, e confirmo-se esta manhã, a exagerar na sua comunicação num ponto que é, eu sei que os políticos têm que ter um discurso de verdade. É exatamente o que está a ter. Agora, eu acho que o facto de dizer non-stop, sim, vai ser grave, é duro, fala da Segunda Guerra Mundial, fala não sei o quê, eu acho que ele resta um pouco, ou seja, não estou a dizer que ele tem que vender sonho. Não, mas há limites para isso. Ou seja, eu já estou quase a tremer cada vez agora com o António Costa. Tipo, ok, António, já percebemos que é duro, que vamos todos sofrer na pele, que vai ser atroz, que vai ser horrível, que vai haver super desemprego, que pessoas vão morrer.
Mas não saltem da varanda ainda, não é?
O chefe do Estado também tem que dar um pequeno rumo, uma pequena esperança. E neste momento, a minha opinião, a nível da comunicação, desde há alguns dias, António Costa tem exagerado, não no discurso de verdade, porque ele tem que ter isto, mas também tem que contar um outro discurso, na minha opinião.
Mas é verdade também que há portugueses que ainda não compreenderam a gravidade da situação.
Exatamente.
Porque temos visto muita gente aí a passear, não é?
Exatamente.
Não estou a dizer que a situação não é grave, não é que estou a dizer,
mas,
não.
Mas eu aqui lanço uma outra ideia, neste visto de fora, e é que em Portugal temos a sorte de ter uma personalidade como a de António Costa e uma personalidade como a de Marcelo Rebelo de Sousa, que son persoas totalmente diferentes, con ideoloxías diferentes, que se respeitan, que se dan moito ben e que se equilibran, porque si o António Costa, como ben estás a dizer, está a apostar pela verdade, que iso é fundamental, os políticos teñen de dizer a verdade neste momento, é fundamental, e é verdade que o que dixías, Olivier, no transmitir esperanza é triste, non é? Mas é que neste momento, países como os nosos, e estou a falar de España tamén, de Italia, de Portugal, que somos de rúa, que somos de celebrações, se nos explica isto así as persoas, realmente as persoas saen, porque as persoas saen. Então eu acho que está a ser moito didático. E para a parte máis esperanzadora está o Presidente da República, que o Presidente da República, como falábamos ao momentiño, ele dá máis ese ollar como máis esperanzador, porque precisamente o seu poder e as súas funções como xefe do Estado lle permiten iso. Por iso eu acho que neste momento están moito, moito ben os dois.
Trocaron de papéis, porque o otimista inveterado era António Costa,
exactamente,
dizia Marcelo.
Mas neste caso, é verdade que
temos de avançar.
O António Costa tem de estar máis neste papel, não é? Porque é o que está a legislar isto.
Claro que sim.
E então é normal.
Vamos avançar, até porque neste visto de fora mantemos, mesmo em tempo de pandemia, o atual índice, o habitual índice de Tugalidade.
Vamos lá.
Índice de Tugalidade.
Quem nos ouve já sabe que é o desafio semanal que fazemos ao Olivia e à Begonha para que provem que já sabem tudo sobre Portugal. E o que eu pergunto hoje é se alguma vez ficaram a ver Braga por um canudo.
Como? Braga?
Braga por um canudo.
Mas sim. Braga da cidade de Braga.
A belíssima cidade de Braga.
Que eu adoro.
A vantagem de estar em casa, eu posso perguntar à minha filha.
Não podes ir ao Google, atenção.
Mas podemos consultar, consultar no computador.
Não, perdem pontos.
Podemos consultar no computador. Braga por um canudo.
Sim. Ver Braga por
não,
um canudo.
Não sei.
Ai, não sei.
É uma expressão que todos os portugueses conhecem, não acredito, estão cá há tantos anos.
Não, mas é verdade que eu não conheço.
Mas olha, as expressões...
Mas de onde é que tiram estas expressões?
Da Tugalidade.
Olivia,
Tugalidade.
Tu não os conheces, também não conheces.
Não
conheces.
Não, Olivia, nunca ouviram dizer ver Braga por um canudo, ficar a ver Braga por um canudo?
Não.
É quando não acontece alguma coisa de que estávamos à espera. Quando estávamos à espera de alguma coisa que não acontece, dizemos, ficámos a ver Braga por um canudo. Por exemplo, contávamos ir de férias nesta Páscoa,
mas
por causa
do
coronavírus ficámos a ver Braga por um canudo.
É verdade. Olha, pois não acertamos.
Pois
sim,
não.
Eu fiquei a ver Braga por um canudo porque eu tinha...
Ficaram os dois.
Braga.
A explicação tem a ver com o facto de... Bem, o canudo seria aqueles monóculos, aqueles telescópios que existem de ver à distância, não é? No Santuário do Bom Jesus, que é a alguns quilómetros de Braga,
claro, que é
havia
maravilhoso,
um que funcionava com moedas e permitia ver a cidade lá ao longe.
Ah!
Mas consta que muitas vezes havia nevoeiro e não se via nada, e daí as pessoas perdiam a moeda e ficavam a ver Braga por um canudo.
E acontece ainda agora, porque o tempo do norte acontece como na Galiza, não é? Que eu, por sorte, às vezes que esteve.
Nesse caso, seria ver Compostela por um canudo.
Mas consegui ver umas vistas maravilhosas desde lá, é? Maravilhosas.
Muito bem, desta vez não acertaram, lamento
não
dizer.
Não acertamos.
Fica
não.
Para a semana.
Não. Desta vez, sempre, nunca acertamos.
Índice. De Tugalidade.
E temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião do Olivier e da Begonha. Olivier, vamos começar pelo negativo?
O negativo tem a ver com a guerra das máscaras. Há uma informação que passou um pouco despercebida aqui em Portugal, porque não tem a ver diretamente com, não tem a ver com Portugal, que é um jornal francês revelou na quarta-feira que a França terá requisicionado máscaras que iam ser enviados para a Espanha e para a Itália. E a França, por seu lado, queixou-se que os Estados Unidos tinham pago mais para a máscara que era destinada ao mercado francês. Enfim, é uma vergonha absoluta. Se confirmar esta notícia, João Francês, falam-se de 4 milhões de máscaras, que afinal, após duas semanas, a França finalmente enviou à Espanha. Mas o que é isto? Ou seja, isto vê-se, lá está a tristeza do egoísmo, ao mesmo tempo, lá está os povos tentam-se proteger a si próprios, mas as máscaras não eram para os franceses, eram para os espanhóis. E para os italianos.
É cada um por si, infelizmente. Begonha.
Pois sim, uma pena. Pois eu diria o descontrolo, já que estamos a falar de guerras, descontrolos, o descontrolo das luvas. Por quê? Porque uma das coisas que máis me entristece, e sabe moito ben do que estou a falar, e tamén os nosos ouvintes, é como há moitas persoas que están a deixar as luvas abandonadas, están a deixar así, deitadas no xao, nos paseios, nas ruas, nas portas dos supermercados. E eu diría aos nosos ouvintes, por favor, se nós nos protexemos, é que isto é uma coisa de todos. Como é que vamos deixar as luvas deitadas lá, de qualquer maneira, na rua? Cheguemos a casa, tiremos as luvas, ponhamos
cuidadosamente,
as luvas no
cuidadosamente
lixo,
e igualmente de forma... muito cuidadosa, colocar muito, no lixo em geral, não é o lixo para reciclar, é no lixo comum.
O nosso comum. Lixo e depois o lixo com dois sacos de lixo, não é? Mas é que não é deitar as luvas assim de qualquer maneira. É que eu estou a ver muitas luvas na rua. E depois, atenção, os supermercados estão a tomar todas as medidas e a pôr todas as medidas que obriga o governo de entrar as pessoas, mas uma coisa que dizia Olivier semana passada é verdade, que eu experimentei no meu, em mim própria, sexta passada no supermercado, à tarde e noite. As pessoas, a se juntar umas às outras, por poucas pessoas que estemos no supermercado, se as pessoas se juntam umas às outras para tirar um produto, qualquer coisa, não é? De uma prateleira, não estamos a cumprir isto, ou para pagar depois na caixa. Não nos distanciamos suficientemente a dizer, isto é uma coisa de todos.
Também aqui é preciso mais disciplina, subscrevemos
muita
o apelo.
Mais disciplina.
Negativos, vamos fechar então com o positivo, Olivier.
O positivo para mim tem a ver com uma jogada de, para sorrir para o fim do programa, não é? Para nesta atualidade tão pesada, tem a ver com uma jogada de marketing inacreditável que eu acho que vai ficar na cultura popular portuguesa. E tem a ver com isto, tem a ver com eles olham para a direita e pisca, pisca. Esta canção de Ruth Marlene, da publicidade que me enerva, que me irrita e ao mesmo tempo fica na cabeça. Eu acho que esta jogada de marketing brutal. A única questão que eu coloco é que, apesar desta jogada de marketing brutal, será que alguém nesta fase do campeonato, porque vamos já dar todos os testes daqui a pouco, se calhar já estamos, quem compra automóveis online, neste momento, o tipo estamos em casa, olha, deixa-me ver se eu vou comprar um carro, não sei, de qualquer modo, ao nível do marketing, este pisca-pisca é brutalíssimo.
Muito bem, tens alguma música para a troca, Begonha?
Sim, eu vou começar, não, vou acabar este programa... precisamente com esperança. Estávamos a dizer que falta esperança, que falta alegria, é verdade. Mas para mim o melhor da semana foi como grandes cantores e artistas espanhóis se uniram, precisamente foi a miña empresa de radio, a Cadena Cope, a través de Cadena 100, que equivale a RFM en Portugal, como lançou uma canção que era un clásico dos anos 60 que quase nin coñecíamos, non é? Coñecíamos a través dos nosos pais, que se chama Resistiré, do gran Rafael, máis cantada
Resistirei,
con...
non é?
Resistirei, en español Resistiré, con son de hoxe en día, con os mellores cantores españoles, que españois, que é un himno a resistir, a esperanza, a estar xuntos e confinados en casa.
Vamos ver se isto, vamos ver se isto, atenção.
Vamos a ouvir, a ver se...
É isto, não é?
É isto, é isto, é isto. A ver se gostan.
Quando pierda todas as partidas, quando duerma con la soledad, quando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré.
Bom, fica no ouvido, Begonha.
Fica, fica.
É pena não haver Festival da Canção este ano. Acompanhar uma grande candidata.
Emociona-me. E uma coisa, e lhe peço, por favor, aos nossos ouvintes que descarreguem, por favor, esta canção, porque quantas mais vezes se descarregar, os benefícios, o que se obtenha, vai ser destinado através de Cáritas de Espanha às pessoas que mais o necessitam. Por isso que, além de ouvir uma canção, estamos também a ajudar os que mais os necessitam e também nós a nos encher de energia, não é? A dançar um
Miguel.
Bocadinho.
Sim. Portanto, esta é a canção. Só recordar então, para que as pessoas possam, se quiserem, descarregar, que esta canção chama-se Resistirei 2020.
Isso é.
É cantada por dezenas, de facto, de grandes figuras da música espanhola. E basta fazer uma pesquisa rápida no Google e encontra-se o link para esta canção.
Exatamente, exatamente.
Só para terminar, uma pequena declaração que me emocionou imenso esta semana. Eu confesso que eu começo a ficar farto das lições de moral das pessoas todas que ensinam a toda a gente como é que se deve fazer, onde deve fazer, tudo isso. Portanto, estas lições de moral não me emocionam. Já não me emocionam. Agora, há uma pessoa que me emocionou imenso esta semana, que é o antigo Presidente da República de Portugal, Ramalho Eanes.
Sim.
Nós, os velhos, se for necessário, oferecemos o nosso ventilador. Eu diria que é uma das frases, uma das pessoas mais clássicas, atitudes mais clássicas que eu ouvi desde há muito, muito tempo.
Olivier, sim. Por isso demonstra o que tu e eu tantas vezes dissemos, não é? Gostamos, amamos este país, que sentimos um bocado como nosso, e precisamente porque o melhor que tem este país é a sua gente, é a sua humanidade. E isso, as palavras do general Ramalho Eanes, foram mesmo de humanidade e de solidariedade.
Que é também uma das marcas deste tempo que mais tem
isso
justamente
é.
Ajudado
isso
a superar
é.
Este período tão difícil para todos nós, para toda a humanidade,
para
no
todos.
Fundo.
Todos.
Muito bem, é então assim que vamos terminar, meus amigos, a edição de hoje do Visto de Fora. Todas as semanas aqui conversamos sobre a Europa, sobre Portugal, sobre os portugueses. Já sabe que pode enviar comentários e sugestões para o e-mail vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Paulino, bom fim de semana. Vamos terminar mesmo com este hino dos artistas espanhóis contra o coronavírus, que é uma música a que todos nos juntamos, naturalmente, e na pessoa do Olivier e da Begonha, daqui também vai um grande abraço para a França, para a Espanha, todos nós na luta contra o coronavírus. Bom fim de semana.
Bom fim de semana, resistiremos. Acaba de aparecer o meu filho menor aqui, isto é o directo.
Beijinho.
Renascença, a par com o mundo.